Amém, meus queridos, boa noite. Nossa. Boa noite. Nossa, melhorou. Agora até eu me senti empolgado para pregar, porque com aquele boa noite. Amém. Nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. E você é muito bem-vindo nesse lugar. Você que tem vindo para cá. Por incrível que pareça, aguentado a gente, eu fico muito feliz de você estar aqui. E não sei se você sabe, irmãos, nós começamos nesse dia de hoje um tempo de oração. Fala assim, tempo de oração. E Deus me trouxe algo que Deus vai fazer tanto nesse tempo de oração conosco, e Ele me deu um nome para esse tempo. É Escola de Mover Sobrenatural. Então, a partir das 17 horas, nós vamos começar a explanar algumas coisas, a buscar, a praticar oração. E eu sei que daí nós vamos experimentar muito mais coisas. Então, você é nosso convidado a estar. Eu não vou ficar, não tem lista de presença, não tem matrícula, não tem nada. Basta você vir e participar. Eu já passei a lição para os irmãos dessa semana, para eles praticarem, e eu tenho certeza que a vida deles não vai ser mais a mesma. E eu sei que a história da igreja também não vai ser mais a mesma. Amém? Então você é nosso convidado para estar todos os domingos às 17 horas. Fala assim, 17 horas. Escola de Mover Sobrenatural. Porque nós vamos mover no sobrenatural. Toda a base do sobrenatural tem a ver com intimidade, com oração. Amém? E o meu alvo com essa escola é que cada uma das pessoas que estão participando, elas, aonde elas forem, elas vão ser lembradas, porque elas são usadas para curar, elas são usadas para liberar a vida de Deus. Que uma pessoa que é lembrada porque a sua oração é respondida. Nós somos crentes e as nossas orações têm que ser respondidas. Como vocês estão me entendendo? Nós não podemos ser crentes que não tem mover sobrenatural. É crente só porque nasceu crente, porque aceitou Jesus? Não, tem que acontecer algumas coisas na nossa vida. Amém, meus irmãos? Você não faz parte de um clube, você faz parte da família de Deus. Como vocês estão me entendendo? Aqui não é o Rotary Club, que tem umas coisas para fazer, você participa, tem carteirinha, não. Aqui é uma escola, um local onde você aprende a abrir a boca e as coisas se manifestarem. Amém, irmãos? Então é com esse intuito. Pastor, quem é que pode participar? Qualquer pessoa. Posso convidar meu vizinho? Pode. Posso convidar minha vizinha? Pode. Ela quer ter as orações dela respondidas? Pode. Mas ela não é crente, ela é macumbeira. Traz ela. Não tem problema nenhum. Quantos estão me entendendo? Amém? Nossa, que amém.
Amém.
Isso, amém assim. Eu vou começar a pedir para os irmãos ligarem um amém com um som assim, sabe? Aí fica, parece aquela coisa claquete de novela. Sabe aquelas risadinhas que você via nos Trapalhões? Quem lembra? Aquilo ali. Amém?
Amém.
Melhorou. Aleluia. É para rir, não é para chorar não. Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Amém. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graça, Senhor, porque o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, eu creio, tenho certeza que não nos faltará da tua revelação, da tua palavra. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha, Deus, com entendimento. O Senhor venha, Deus, trazendo, Deus, a revelação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Repete uma oração comigo. Fala assim: Papai do céu, eu abro o meu coração para receber da tua palavra com revelação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos compartilhar da vida de um homem de Deus, que viveu há muito tempo atrás, e o nome dele é Neemias. Fala assim para o seu irmão, Neemias. E Neemias, ele é lembrado pela reconstrução dos muros. Não sei se você sabe, quando você tem muros, existe uma proteção. Você pode perceber que tem lugares que você vai, que além do muro, tem concertina, que é aquele negócio redondo, tem negócio elétrico. Por que que tem isso? Porque tem alguém querendo entrar, amém, irmãos? Você passa num lugar assim que você vê tudo cheio de arame farpado, não sei o quê, é para impedir alguém de entrar, é para impedir alguém de pular. E nas nossas vidas também isso tem que acontecer. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, naquele momento são levantados muros para que o inferno não invada as nossas vidas. Quantos estão me entendendo? Por isso que a oração não é uma obrigação, a oração é uma necessidade. Eu preciso me encher de Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo para eu poder vencer as obras das trevas, porque senão os exércitos de Satanás vão avançar contra a minha vida. Mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, o que vai acontecer? Eu que vou avançar contra as fileiras do inferno. Amém? E nós somos chamados para isso. E eu quero contar aqui, começar, abra sua Bíblia, o livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15. Neemias, capítulo 6, versículo 15. Se você não tiver Bíblia, por favor, junte-se com alguém que tem. Tá bom? Neemias, capítulo 6. Se você vê que alguém do seu lado não tem Bíblia, ou mesmo no celular, mostre para ela ler junto com você. Eu espero. É muito importante você acompanhar lendo a palavra de Deus. Que você fixa, você começa a guardar aquilo, traz revelação. Neemias capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Repita comigo, 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram, fala assim para o seu irmão, reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Sabe, queridos, eu não sei se você já foi para Jerusalém. Eu tive o privilégio de ganhar uma viagem para lá, e qualquer pessoa que for para lá, ela vai achar impossível reconstruir os muros em 52 dias. Ou seja, foi uma aceleração, foi uma obra acelerada, que é o título dessa palavra. Mas a coisa mais importante é o que está escrito aqui, que os vizinhos reconheceram que foi Deus que fez. Sabe, querido, deixa eu te falar algo. Na minha vida e na sua vida precisam acontecer certas situações para as pessoas olharem e falarem: só Deus poderia fazer isso. Verdade ou não? Porque, por exemplo, para você comprar um carro, qualquer pessoa pode chegar, guardar o dinheiro, fazer um financiamento. Qualquer pessoa vai conseguir comprar o carro, não vai? Vai. Isso é o quê? Natural. Agora, o que é sobrenatural? Sobrenatural é algo que não é mais natural. É quando você vai lá, você está pensando em comprar um carro, e a pessoa te vende pela metade do preço. Ou você está pensando e alguém fala assim: não, eu vou te abençoar, te dar metade do valor. Isso o que é? Sobrenatural. Então, na minha vida e na sua vida, essas coisas precisam acontecer. Mas por que muitas vezes não acontecem? Porque você está com o alvo errado. O que a palavra de Deus diz? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você não está buscando se manter, você não está preocupado com isso. A sua preocupação é com o reino de Deus, e Deus vai lá e faz na sua vida. Os irmãos estão me acompanhando? E eu quero ler aqui a vida de Neemias. Abre a sua Bíblia em Neemias capítulo 1, versículo 3. Neemias, nós vamos ficar nesse livro, Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 3. disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe, queridos, eu quero falar algo para vocês. Neemias, quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei. Fala assim: copeiro do rei. Qual que era a função de Neemias? Você sabe qual que era a função de Neemias? Os reis naquela época, eles tinham medo de ser envenenados. Fala assim: envenenados. Então o Neemias era o copeiro. Ele quem era? Se servia vinho para o rei, quem era a primeira pessoa a tomar o vinho? Neemias, fala assim: Neemias. Se o vinho tivesse envenenado, quem ia morrer primeiro? Então ele tem que ser uma pessoa de confiança. Quantos estão me entendendo? Ele vivia o tempo todo com o rei. Ele estava o tempo todo com o rei. Amém? Então ele estava servindo o rei. Ele era escravo naquela época, porque Jerusalém tinha sido tomada, e estavam vivendo lá junto com o rei Artaxerxes, se não me engano. Estavam no exílio, todo o povo. E ele estava, mas ele estava lá diante do rei, estava convivendo com o rei, estava no melhor lugar que um escravo poderia estar. Quantos estão me acompanhando? E ele tinha confiança do rei, porque ele chegava lá e olhava as coisas, acompanhava a comida que estava sendo feita, para saber se não estava colocando nada, e provava tudo. Se ele enganasse o rei, o que, que poderia acontecer com o rei? Poderia morrer. E Neemias era da confiança do rei. Eu quero te falar que você também é da confiança do rei. Do rei Jesus. E ele estava diante do rei o tempo todo servindo o rei. Mas ele estava numa posição muito boa. Fala assim: muito boa. Ele estava tranquilo. Onde ele estava como escravo, ele estava muito bem. Muito bem. Não tinha problema, comia das melhores iguarias, porque ele tinha que experimentar aquilo que o rei comia. Então ele comia do bom e do melhor. Ele estava lá na posição dele e falou assim: meu, estou tranquilo aqui, estou, como é que é? Suave, está tranquilo. Ele estava lá. Mas quando ele ouviu que a cidade de onde ele veio, que ele foi tomado, estava toda destruída, aquilo trouxe o que no coração dele? Uma tristeza, uma indignação. Ou seja, a vida dele em si estava lá tranquila, mas ele estava triste por conta das coisas de Deus, por conta do reino de Deus. Ele chegou e falou assim: peraí, como é que eu posso estar aqui tranquilão se a minha cidade, o meu reino está todo destruído? Então isso gerou algo nele, e gerou uma insatisfação, gerou uma indignação. Fala assim para o seu irmão: uma santa indignação. Ou seja, Neemias não estava preocupado com ele, Neemias estava preocupado com o reino de Deus. Quantos estão me acompanhando? E aí o que, que acontece com alguém que está preocupado com o reino de Deus? Tudo que toca no reino de Deus, tudo que se manifesta contra o reino de Deus, Neemias, eu queria pedir que as crianças ficassem com os pais nos colos, por favor. Se não está na salinha, não pode ficar andando por aí, tem que ficar no colo, amém, irmãos? Então o que, que acontece? Eu e vocês, peraí, acho que vai passar aqui uma equipe, rapidamente. Não dá para competir. Aleluia. Vai vir mais gente? Amém. Eu continuo. Então Neemias, mesmo no bem bom, a situação que ele ouviu, e aquilo trouxe algo para ele, trouxe um rancor, trouxe uma indignação, trouxe choro, porque ele estava preocupado com o quê? Com o reino de Deus. Então, porque Neemias estava assim, o que, que começou a acontecer? Ele começou o quê? A jejuar. Ele começou a orar. E aí o que, que aconteceu? Isso começou a gerar algo dentro dele. Começou uma busca diante do Deus dos céus. Ou seja, ele foi diante de Deus. Então, quando você tem um problema, quando você tem uma situação, isso mostra que eu e você, se nós queremos as coisas derribadas, ou você vê que está destruído, o que, que você tem que fazer? Ir aos pés do Senhor. E quando você vai aos pés do Senhor, você faz a coisa correta, você se indigna quando você vê algo. Então, quando você vê, por exemplo, uma criança na rua que não está na escola, ou uma criança que está sendo abusada, ou um casamento que está sendo desfeito, aquilo tem que gerar algo dentro de você. Quanto está me acompanhando? Não é culpa do, deixa lá, é problema dele. Não. Tem que gerar algo no seu coração. Tem que gerar uma indignação, porque apesar do conforto que você vive, aquela pessoa, Deus quer ela com quem? Com Ele. Esse entendimento, esse encargo tem que ter no seu coração. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Deus olha para aquilo e fala assim: não é justo aquela pessoa estar daquele jeito. Buscai o meu reino e a minha justiça. Neemias não ficou lá. Não, ele falou assim: não, eu vou começar a buscar o Senhor. Então, começou o quê? Com uma, fala assim para o seu irmão, indignação, que gera um clamor profundo. Então tem que ter na sua vida, no seu coração, você vê uma vida toda ferrada, você não chegar e condenar ela, você chegar e falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor quer essa vida para o Senhor. E aquilo tem que gerar uma repulsa contra o pecado e falar assim: eu declaro que essa vida vai experimentar de Deus, eu vou começar a orar e jejuar por ela, algo vai começar. Quando você está fazendo isso, você está buscando o reino de Deus. Irmãos, entendem isso? Segunda coisa, abra sua Bíblia, capítulo 2, versículo 1. Neemias capítulo 2, versículo 1 diz assim: no mês de Nisan, no ano 20 do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: vivo o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que me deverei alojar-me. Presta bem atenção. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Sabe, querido, quem se importa com as coisas de Deus, ora, jejua e se dispõe, encontra favor do Senhor. Por que muitos crentes não encontram favor de Deus? Porque eles estão sempre preocupados com a vida deles, não com as coisas de Deus. Quantos estão me entendendo? Quando você se preocupa com as coisas de Deus, quando você está preocupado em ver o reino de Deus crescer, o favor de Deus se manifesta sobre a sua vida. Deus cuida de todas as outras coisas. Eu falo pela minha vida. Eu nunca quis ser pastor, nunca foi alvo da minha vida ser pastor, mas um dia Deus me chamou, e eu podia muito bem falar para Ele: não, não quero. Mas eu falei: sim, Senhor, eu vou, eu quero fazer a Tua vontade, não a minha. Queridos, eu quero te falar uma coisa: Deus cuida de tudo na minha vida. Cuida de tudo. Passa por situações difíceis? Claro que eu passo. Jesus passou, eu não vou passar. Mas eu quero te falar que eu vejo a boa mão de Deus na minha vida. Eu vejo o favor de Deus na minha vida, porque eu sei que aquilo que eu estou fazendo é a vontade de Deus. E quando eu estou fazendo a vontade de Deus, Deus se manifesta. Acontecem certas situações que você vê que você fala assim, só poderia ser Deus. Isso é favor de Deus. É você falar assim, meu Deus do céu, Deus é contigo, hein? Eu vejo na vida do meu filho, roupas. Eu vejo quando ele vai lá e fazer matrícula. Eu vejo com as professoras, eu vejo o favor de Deus. Quantos estão me acompanhando? Sabe por quê? Porque aquilo gerou, aquilo que indignou, chega e fala assim, não, agora eu vou buscar o Senhor. Agora eu vou diante do Senhor, fala assim, o Senhor é o Deus da minha vida. É o Senhor quem cuida de mim. Sabe? Você precisa viver isso. Sabe, você precisa experimentar a boa mão de Deus com você. Mas para essa boa mão de Deus acontecer, você precisa parar de olhar para você mesmo, para o seu reino, e começar a olhar para o reino de Deus. Parar de olhar para os seus problemas e começar a olhar e falar assim, peraí, eu não estou aqui por conta de quem vai resolver os meus problemas, é Deus. Eu me preocupo com o reino de Deus e Deus se preocupa com a minha vida. Quando você entende isso, a sua vida não é mais a mesma. Você começa a experimentar o favor de Deus. É mais ou menos o seguinte, filho, eu te coloquei aqui na terra, faz a obra que você tem que fazer e o resto na sua vida faço eu. E aí você não vai depender do seu chefe, não vai depender de clientes, você vai depender de Deus. É Deus que manda. Nossa, mas eu estou trabalhando menos e estou recebendo mais. É, isso é favor de Deus. Mas esse favor, ele só acontece para aqueles que buscam o reino de Deus. Para aqueles que colocam o reino de Deus na frente, em primeiro lugar. Quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, em importância. Quando você fala assim, eu não vou deixar de ir na célula, eu não vou deixar de ir no culto, eu não vou deixar de ir em nenhuma ação que a igreja vai fazer, porque eu vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu quero experimentar de Deus, porque eu sei que Deus vai fazer na minha vida, porque Ele está escrito. Neemias estava vivendo bem bom dele lá, podia muito bem falar assim, ah, aquela cidade lá, problema deles lá, eu estou aqui agora, todo mundo é escravo, deixa os caras lá. Não, quando ele ficou sabendo aquilo, trouxe um negócio para ele, quero te falar, do tempo que ele ficou sabendo até o tempo que ele foi falar com o rei, sabe quanto tempo durou isso? 4 meses. 4 meses que ele ficou lá jejuando, orando. Alguém alguma fez aqui jejum de 4 meses aqui? Não. 4 meses. Aquilo incomodou ele, mas não incomodou a vida financeira dele, não era um trabalho para ele, não, era o reino, não estava orando para ele ganhar mais, não estava jejuando para restaurar o casamento dele, não, ele estava orando pelo reino de Deus, pela cidade, pelos muros. Quantos estão me acompanhando? Ele estava preocupado com o reino de Deus, e essa preocupação com o reino de Deus é que trouxe o favor do Senhor na vida dele. Amém, queridos? Fala assim para o seu irmão, vai acontecer na sua vida também, querido. Agora abre a Neemias capítulo 2, versículo 11. Então você viu que o rei estava se preocupando com ele, o rei estava lá falando para ele, não, quando que você vai voltar, porque ele era importante para o rei, mas mesmo assim, ele podia morrer na hora, mas mesmo assim, ele obteve o favor de Deus. E aí olha só, cheguei em Jerusalém, onde estive 3 dias, fala assim para o seu irmão, 3 dias, quanto tempo Jesus ficou embaixo da terra? 3 dias, então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém. que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Sabe, queridos, o que que Neemias fez? Neemias foi ver o tamanho do problema. Ele falou assim: eu quero saber o tamanho do gigante que eu vou lutar. Ele foi olhar, eu preciso saber o tamanho dessa obra, o que precisa ser feito. Ele não foi lá para ficar intimidado, ele não foi lá para ficar com medo, ele foi lá para falar assim: eu quero saber qual vai ser o tamanho dessa obra, mas essa obra vai ser feita. Qual é o tamanho disso? Ele foi lá ver com os próprios olhos. Ele não colocou o problema debaixo do tapete, não. Ele chegou e falou assim: não, essa cidade, eu vou ver o que vai ter que ser feito, quanto que vai precisar de pedra, quanto que vai precisar de areia, eu preciso saber, para medir o tamanho do trabalho que ia ser feito. Ele não olhou para o problema e o problema intimidou ele, não. Aquilo gerou uma inspiração para ele. Ah, é? Ah, então é isso aqui que precisa fazer? Porque vai ser feito. Não ficou lá assim: ah, será que sim, será que não? Não, não, não. Quanto de pedra vai precisar? Quanto de areia? E aí o que que aconteceu? Não ficou lá chorando: não, nossa, é muito trabalho, nossa, é muita coisa. Não, quero saber o que precisa ser feito, porque vai ser feito. Como estão me acompanhando? Então essa atitude de Neemias, de olhar para o problema e o problema não intimidar ele, fez a diferença. Sabe, muitas pessoas ficam reclamando que tem problemas. Deixa eu te falar, querido, o problema, Deus permite esse problema na sua vida para você crescer, para você avançar, porque Ele sabe que você dá conta. Deus não te dá nada que você não dê conta. O problema são homens de geleia e mulheres de geleia, como a gente brinca, Nutella. Eu costumo falar um ditado para o meu filho, eu falo assim para ele: a vida é dura para quem é mole. Tem gente que não quer ter dor de cabeça, tem gente que não quer ter problema. Querido, o problema é para você ver Deus fazendo na sua vida. Cada problema que aparece na sua vida é uma oportunidade de Deus se manifestar. Não é para você ficar assim: oh vida, oh, não. É para você olhar e falar assim: mais um problema, Deus vai fazer através da minha vida. Ah, é? É isso aqui? Espera aí, Satanás, espera aí que você vai ver. Eu não me esqueço um dia, quando a gente estava reformando o segundo prédio, que a gente estava entrando lá na Senador Vergueiro, e eu fui buscar dinheiro no banco. Eu nunca esqueço isso. Eu estava andando, tinha acabado de buscar o dinheiro, e daqui a pouco me veio um negócio assim, para eu puxar o cabelo assim e sair correndo, um pensamento. Aí eu parei assim no caminho, na calçada, falei: o que que é isso? Desde quando eu vou virar doido agora? Aqueles doidos que ficam babando, já viu aqueles doidos que ficam babando lá? Enfia a mão na calça, depois quer dar a mão para você. Eu falei: não, 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 fica com a mão aí. Mas quem já viu ou não? Já peguei ônibus com gente assim, fica tirando piolho, olhando, já viu ou não? Era mais ou menos isso que Satanás queria que eu ficasse. Ficasse com medo. Medo dele. Aí eu cheguei, parei e falei assim: peraí, isso aqui é de Deus? Não, não é de Deus. Aí eu falei: Satanás, você vai ver agora. Agora você imagina um cara, 7 horas da noite, na Senador Vergueiro, mandando o diabo catar coquinho, gritando. Era eu. Mas eu não estava doido, eu estava só exercitando a minha autoridade que Deus tinha me dado, porque eu sou crente. E Satanás veio para cima de mim com um ataque assim para eu desistir de tudo. E na hora eu falei: o que? Isso aqui não é de Deus? Cala a boca, Satanás, agora. Porque você fica recebendo o tempo todo dardos inflamados do inimigo, e se você não se levanta contra, você não se impõe, esses dardos vão acontecer o quê? Aí você vai começar a acreditar no que o diabo fala. Não, querido, só tem uma voz que você tem que ouvir, se chama de Deus. Você não tem que ouvir nenhuma outra voz. A única voz que você tem que ouvir é de Deus. A do capeta é para você dar risada. que Davi falou para o gigante depois que o gigante falou que ia matar ele? Falou assim: não, verdade, gigante. Falou isso não? Falou: ainda hoje você vai ser servido para as aves de rapina. Vão te comer hoje. Eu vou arrancar sua cabeça hoje. Foi isso que o baixinho falou lá para o grandão. Eu quero te falar que você tem que falar isso para os seus problemas. Você tem que abrir a boca para os seus problemas e falar assim: problema, cala sua boca agora. Demônio, eu te ordeno agora, cala sua boca agora. Essa voz do inferno, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, cala sua boca agora. Não é para você calar a boca, pelo amor de Deus, estou falando assim. Mas é para você entender que é espiritual. E você fica ouvindo a voz do capeta, fica lá. Daqui a pouco, qual é o problema? O problema não é o passarinho pousar na sua cabeça. O problema é você deixar ele fazer um ninho. É você ficar ouvindo e não tomar atitude nenhuma. E naquele dia eu estava lá ouvindo a voz do capeta. Eu falei: não, isso aqui não é de Deus. Na hora eu falei: cala sua boca agora. É agora que eu vou ficar nessa cidade. É agora que eu vou investir nessa cidade. Eu vou dar minha vida por essa cidade. Comecei a declarar naquele lugar ali, naquele dia. Aí eu voltei assim, ó. Parecia que eu tinha 2 metros de altura. Vem, capeta, se aparecer aqui eu te racho no meio. Estava assim, por quê? Porque eu olhei para o problema e falei assim: esse problema não vai me parar. Não vai me parar. Quantas vezes a gente estava no culto, tinha 80 pessoas no relatório e no culto tinha 40. E aquilo era para quê? Para me desfalecer, para ficar triste, para ficar mal, e muitas vezes conseguiu. Mas aí eu cheguei e falei assim: pode parar agora, Satanás. Eu vou pregar para 2, para 4 ou para 400, vou pregar do mesmo jeito. Eu vou declarar do mesmo jeito. Eu vou para cima do mesmo jeito, porque eu não sou pago por número de vidas. Eu já fui pago, foi lá na cruz. Deus já pagou a minha vida. E eu começava a declarar, e hoje a igreja está outra. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Hoje chega, toda semana tem visitante. Toda semana tem pessoas procurando o Senhor. E o Senhor libera da graça dele, da vida dele, e vai liberar ainda mais. Amém, irmãos? Amém. Vamos ter que comprar mais cadeira aí, umas 100 e poucas cadeiras. Para dar 300. Amém. E no ano que vem, 500. Amém. Uma cadeira que, de preferência, o parafuso não fique pegando no seu traseiro, como algumas cadeiras pegam. Mas eu quero te falar que Deus tem isso. Deus tem isso para essa igreja, Deus tem isso para você. Mas a questão toda é: você está buscando o reino de Deus? Você está olhando para os problemas e falando: esses problemas serão resolvidos através do poder de Deus, através da minha vida. O poder de Deus vai se manifestar. E eu não vou ficar lá chorando, relinchando, me amargurado, não. Eu vou levantar a cabeça e falar assim: o meu Deus é comigo. O favor de Deus é sobre a minha vida. Eu vou buscar o reino de Deus. O que é para fazer? É para fazer isso? Eu vou fazer. É para orar? Eu vou orar. É para jejuar? Eu vou jejuar. A quando? Até que? Até que? Disposição de luta. Fala assim para o seu irmão: você não é feito de geleia. Aleluia. Quarto, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, 17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. O que que Neemias foi fazer? Foi multiplicar a visão, foi inspirar os irmãos, foi falar: nós vamos conquistar, nós vamos avançar. E aquilo, a hora que ele começou a falar que Deus era com ele, que Deus tinha feito isso, ou seja, Neemias começou a testemunhar do que Deus estava fazendo na vida dele, como o rei liberou ele para fazer a obra. Quem foi que convenceu o rei? O Senhor. Você acha que Artaxerxes ia liberar ele para ir reconstruir alguma coisa? Fala assim: filho, você é escravo. Você não é nada. Você está aqui como copeiro, e se qualquer coisa eu mato você e coloco o outro. Mas foi isso que aconteceu? Não. Mas por que que não aconteceu? Porque ele ficou lá, orando, jejuando, ficou indignado com aquela situação. Ele falou assim: não, isso não, eu não aceito isso, eu não aceito isso na minha célula, eu não aceito que não venha visitante, eu não aceito essa situação. Começou, não, eu não aceito isso, não, não aceito, eu declaro, eu sei que o Senhor é comigo, porque Deus deseja isso, Deus não está me resistindo, quem está me resistindo é o inferno. E ele continuou, falou: isso aqui não vai me parar. Aí depois de 4 meses, ele estava lá servindo o rei, e o rei percebeu no rosto dele que ele estava triste, porque ele tinha o quê? Relacionamento com o rei. O rei sabia como é que ele estava, e o rei viu que ele estava triste. O Senhor inclinou, mas ele estava triste não é porque ele estava ganhando pouco no reino de Artaxerxes. Ele estava triste porque as muralhas estavam derribadas. Não tinha nada a ver com ele, mas era do povo dele. Quantos estão me entendendo? E aí ele foi lá e inspirou os irmãos. Ele foi até Jerusalém, viu o que tinha que fazer, foi lá e falou assim: nós vamos conquistar, nós vamos avançar. Eu quero te perguntar: que tipo de pessoa que você é? Você é daquela pessoa que fica falando que não vai dar certo nada, que não vai conquistar nada, ou você fala: não, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, nós estamos juntos, nada vai nos parar? Que tipo de pessoa que você é? Que tipo de crente que você é? É daquele que quando vê um problema, você ajuda o problema a aumentar, ou é daquele que resolve o problema? Eu e você fomos chamados para sermos resolvedores de problemas. Você lá na sua empresa, as pessoas têm que te chamar de canivete suíço. Pau para toda obra. Precisou estar junto. Tem que olhar para você e falar assim: não, tem uma pessoa que eu posso confiar. Eu posso deixar $1 milhão numa bolsa para ele, não vai mexer em nada. Ah, mas ele é copeiro, ele é faxineiro, não importa. Essa pessoa de confiança, por causa do caráter dela, é caráter de Cristo, dá para perceber. Quantos estão me entendendo? Está o tempo todo sorrindo porque está alegre, está grato diante de Deus, porque teve experiência com Deus, porque buscou o Senhor. Não está preocupada com a vida dela. Oh, vida, oh. Meu marido deu um coice hoje de manhã e fica o dia inteiro lamuriando. Não tenho culpa que seu marido é um cavalo. Mas em vez de você ficar reclamando do coice que você tomou, você fala: Senhor, obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Mas tira a força dele, Senhor, porque o coice foi duro hoje. Pega ele, Jesus. Mas pode ser mulher também, amém? Não vou falar o nome, que senão fica muito a mim. Mas sabe, é você ser um homem ou uma mulher de oração, grato por tudo. Neemias não ficou lá reclamando: irmãos, você viu como é que estão essas muralhas? Não, falou: galera, vamos lá, está na hora de trabalhar, vamos levantar isso aqui, não vai ficar desse jeito não. O rei me liberou, mandou entregar isso, mandou aquilo, vamos lá, sob nova direção, vamos fazer um negócio aqui. Quantos estão me entendendo? Como é que é você na célula? Você que está lá na célula, quando não vem visitante, isso te indigna ou para você, ah, não veio, problema do líder? E você que é membro, algo tem que acontecer, irmão. É reino. Nós estamos preocupados com o reino. Você não tem que ficar preocupado com a sua vida. Deixa Jesus tomar conta. Você tem que se preocupar com o reino de Deus. Ser usado por Deus. Sai da caixinha. Começa a falar assim: peraí, o que precisa ser feito aqui? Esse prédio aqui precisa mais alguma coisa? Pastor, precisa mais alguma coisa? Eu estava conversando com um irmão semana, e quando eu falei, eu tive a reunião com eles na quarta-feira, aí ele chegou e falou assim: pastor, eu quero distribuir imãzinho de geladeira, me veio isso no coração. Aí eu falei: ô, glória. E ele falou assim: não, eu ajudo também e eu vou distribuir. Eu falei: nossa. Porque tem irmão que fala assim: pastor, essa igreja precisa evangelizar, mas ela não vai. Pastor, uma vez uma irmã falou assim para mim: pastor, o senhor não gosta de festa, né? Eu falei: gosto. Gosto de festa. Não, porque o senhor não faz festa na igreja. Eu falei: sabe o que é, irmã? O problema é o seguinte: numa festa precisa de dinheiro e precisa de gente para limpar e organizar depois. e você não faz as duas coisas. Ela nunca mais veio falar sobre esse assunto comigo. Porque chegava 15 minutos antes de terminar a festa, ela pegava o filho, o marido, e ó, tchau. Só que se eu visse, eu falo, não. Vem cá, volta aqui. Ó, tem coisa, tem panela para lavar. Tem, a gente tem que limpar para o domingo, amanhã ter culto. Mas o irmão não chegou e falou assim, não, pastor, eu ajudo também e vou distribuir. Eu fazia isso na outra igreja. Eu olhei e falei, nossa, é isso que é bom. É gostoso ouvir isso. Por quê? Quer ver o reino de Deus avançar. E Deus faz o quê? Abençoa. Pode não vir ninguém por causa disso, mas só o fato da pessoa se dispor a isso, Deus está olhando, Deus está vendo. Quantos estão me entendendo? Favor de Deus. Fala assim, você precisa ter o favor de Deus, irmão. Aleluia. Quinto, Neemias capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racenai edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Sabe, queridos, fala assim para o seu irmão, nós não somos nada sozinhos. Fala assim para o seu irmão, nós precisamos de uma equipe. Fala assim, nós precisamos de uma equipe. Fala assim, quem tem equipe tem tudo. Sabe, um selo na sua vida é quando você tem uma equipe, quando você tem pessoas que querem ajudar, que querem estar junto lá para fazer as coisas, e aí você distribui as tarefas, você coloca as coisas. Por isso que a nossa igreja funciona dessa forma. Não fica tudo comigo, distribui tarefas, e as pessoas vão fazendo, e vão crescendo, e vão avançando, e daqui a pouco as pessoas frutificam, multiplicam. E é assim que nós trabalhamos. Cada crente é o quê? É um sacerdote. Cada um de vocês é aquele que vai lá e ora. Não, mas não é o pastor da sua igreja, não. Eu mesmo oro, eu venho aqui, vem cá, oro. O negócio acontece aqui, não precisa vir o pastor, não. Fala assim para você, para o teu irmão, só tem tu. Vai tu mesmo. É isso aí. Você é um sacerdote, é assim que Deus olha para você. Você já tem autoridade para abrir a boca e curar alguém. O problema é como você se olha. Você imagina se todos que estão aqui, todos aqui, todos, sem exceção, nessa semana, você sair e começar a declarar de uma outra forma, você começar a ter a autoridade, chega lá perguntar para alguém lá do seu trabalho, você aí, você está com algum problema? Eu percebi que você está meio assim, eu posso orar por você? O que ia acontecer no final de semana que vem? Agora muitas pessoas não, ai, o que vão pensar se eu falar isso? Não, podem pensar que eu sou crente, não, ai, eu não quero interferir na religião do outro, não, você só está falando, ó, se tem um problema, eu quero orar por você. Só isso. Não quero te converter, não, querer a gente quer, mas a gente não fala. Mas se ela experimenta do poder de Deus na hora que você está orando, o que vai acontecer com ela? Algo vai incomodar ela, concorda ou não? Vai incomodar. Agora, se você não fala nada, você só é uma pessoa legal. É o crente pessoa legal. Conhece o crente pessoa legal? Não mata, não rouba, não estupra, não trafica. Ele é bonzinho, ele é legal. Mas ele enfrói alguma coisa? Ele mexe em alguma coisa lá onde ele está? Não. Deixa eu te falar, querido, você precisa incomodar onde você está. Você precisa incomodar as trevas. Eu adoro incomodar as trevas. Eu adoro quando chega num lugar assim, às vezes pergunta assim, qual é a sua profissão? Eu encho a boca e falo, pastor. Todas as atendentes ouvem. Aí já fica assim. Parece aquele filme Guerra Mundial Z. Quem assistiu? Assistiu ontem o filme de novo. Adoro esse filme. Porque é mais ou menos o que acontece espiritualmente falando. Quantos entendem o que eu estou falando? É aquilo ali. Começa a manifestar o demônio. Então, é isso. Você chegar e falar assim: não, o que você é? Sou filho de Deus. Sou crente, cristão. Encher a boca para falar. Ah, mas o que vão pensar de mim? A questão não é o que pensam de você, a questão é o que Deus pensa de você. Como é que Deus te olha? Ele te olha como alguém que tem orgulho, não tem orgulho de ser, não ser um monte de coisa? Por que que você não tem que ter orgulho de ser crente? Tinha falado assim: eu sou filho de Deus, meu pai me ama, eu amo ele e não sei o quê. E as pessoas veem isso no dia a dia na sua vida. Quantos estão me acompanhando? É isso que precisa acontecer na sua vida e na minha. E nós levamos isso para outras pessoas, nós inspiramos as outras. Amém? Neemias capítulo 4, versículo 6. Lê comigo aí. Neemias capítulo 4, versículo 6. Assim, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Sabe, querido, quando a equipe está animada, o trabalho rende muito. Quando as pessoas estão com o mesmo coração para a conquista, existe muito frutificar, existe muito mover de Deus. Você imagina se todos nós aqui, sem exceção, nessa semana nós passássemos jejuando e orando para que as pessoas vissem o que ia acontecer no domingo seguinte? Poder de Deus, unção de Deus. Você chegar e falar para o líder, ele falou: líder, eu não aceito a nossa cela, não vim visitante. Ah, mas vieram três. Não, era para ter tido 10. Era para ter mais gente. Sabe por quê? Porque o poder de Deus está na nossa vida. E eu não posso aceitar isso, porque Deus tem muito mais para nós. Quantos estão acompanhando o que eu estou falando? Sabe, chegar e falar assim: não, espera aí, não tem ninguém para liderar, só eu para liderar? Fala: não, eu vou orar. Como é que pode a pessoa carregar o poder de Deus na vida dela, o Espírito Santo, e não querer ser igual a Jesus, querer liderar, querer servir? Porque liderar é servir. Eu gosto muito de história de samurai e tudo mais. Aí meu filho: pai, por que você gosta? É porque o significado de samurai significa servo. E normalmente eles serviam até a morte. E eu estou falando de caras que só viviam no natural. Quanto mais quando nós conhecemos o nosso Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eles só serviam no natural, eles serviam até a morte. Mas e nós, que contemplamos de outro nível? Nós servimos até a morte? Até matar as nossas vontades e colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas? Quantos estão me acompanhando? Sabe? Então, quando você, as pessoas olham isso no seu coração, elas veem isso brilhando nos seus olhos. Por isso que eu amo essa música: fogo em teus olhos. Jesus, vamos ver o olho dele pegando fogo. O teu olho também tem que pegar fogo, tem que brilhar, querido. Quando você falar de Jesus, algo tem que acontecer. Como eu disse, as trevas têm que manifestar. Guerra Mundial Z lá no lugar que você trabalha, lá começa a manifestar o demônio lá. Por quê? Você começa a falar de Jesus, começa a ter uns negócios lá. Sabe por quê? Porque você ama Ele. Porque as pessoas sentem isso. Sentem a vida de Deus. Sentem o encargo que você tem. Quantos estão me acompanhando? Neemias tinha isso. Por isso que você via Deus fazendo na vida dele. O favor de Deus. Porque ele estava buscando o reino de Deus. E as outras coisas eram acrescentadas. Amém? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Aquele que ama, quem é que ama? Vamos falar, definir o que é amor aqui. Jesus estava assim: nossa, que delícia ser pregado. Jesus estava assim? Jesus foi no Getsêmani orar para sair fora da crucificação?
Foi.
Mas o que Deus falou para ele? Filho, tem que ser assim. Porque Jesus, ele passava, ele via os caras crucificados, e ele falou: está chegando a minha hora, e eu sei que todo pecado vai vir sobre mim. E o único momento que Jesus chamou Deus de, que ele chamava Deus de Pai, chamou de Senhor, foi na hora que Deus se afastou dele, porque ele estava levando todos os pecados do mundo. Foi o único momento que Jesus chamou Deus de Senhor. Em todos os outros momentos ele chamava de, não só Pai, papaizinho, íntimo, papai. Não é só Pai, era papai, Abba. Abba significa papai, papaizinho, intimidade. Porque é essa intimidade que Deus quer ter conosco. Deus quer restabelecer essa intimidade. E quando você tem essa intimidade com Deus, você passa por cima de qualquer coisa. Você fica animado para fazer as coisas. Eu nunca esqueço uma irmã, por acaso essa mesma irmã, ela ia no discipulado. E aí eu estava lá esperando os irmãos chegando no discipulado, e a irmã chegava no discipulado assim, ó, abria a porta, uma tromba desse tamanho, andando assim. Aí eu falei, com um ânimo desse eu vou ganhar nada. Por quê? A vida dela era uma desgraça. Fala assim pro seu irmão, a sua vida não pode ser uma desgraça, irmão. Vira pro seu irmão e fala assim: você é o cartão de visitas do Senhor. O que que as pessoas estão lendo na hora que você entrega? Você talvez vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. O que que elas estão lendo? Você está entrando no trabalho, chutando cachorro, dando coice em todo mundo. Se a pessoa fala bom dia, você fala assim, só se for para você, emburrado com uma tromba desse tamanho, que você até tropeça na tromba, ou você chega lá que nem o Teletubbies. Oi! Como é que Jesus andava? Você acha que Jesus atraía tanta gente porque ele era muito mal-humorado? Estava muito mal com a vida? Como é que você acha? Porque ele dava coice em todo mundo, queria fazer do jeito dele. Como é que você acha que devia ser? Maltratava as pessoas. Qual foi a única as pessoas que ele maltratava? Fala assim, os fariseus. Porque eles eram o quê? Hipócritas. Porque eles viviam uma coisa que não era o que eles falavam. Eram hipócritas. Porque Deus não gosta de hipocrisia, Deus gosta de sinceridade. Aquilo que você é. Amém? Então, quando você está animado, se você é um crente desanimado, tem algum problema. Porque você não entendeu o que foi feito na obra da cruz, você não entendeu o investimento que Deus fez, já fez na sua vida. Ele já fez. Não é que ele está fazendo, vai fazer. Ele já fez. Ele mandou Jesus morrer na cruz. Jesus obedeceu. E só por causa disso você já devia estar agradecendo. Falou assim: eu não vou mais para o inferno. Graças a Jesus que obedeceu o Senhor, hoje eu vou. E por conta disso, o véu foi rasgado e eu posso ter livre acesso ao Abba, a papai. Hoje eu posso chamar Deus de papai. Não ter medo, ficar chamando ele de Senhor dos Exércitos. Não, eu chamo ele de paizinho. Papai, eu estou precisando disso, papai. Papai, você viu a minha situação lá na empresa, como é que está? Papai, você viu a nossa célula, como é que está? Papai, você pode ter essa liberdade de falar. Amém, irmãos? Mas só porque Cristo obedeceu. Só porque ele fez a vontade do Pai. E da mesma forma que Jesus fez a vontade do Pai, o que tem que acontecer conosco? A mesma coisa. Quer chamar a equipe de louvor? Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 4, versículo 17. Neemias 4, 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Sabe, amados, se nós não trabalharmos em equipe, se nós não nos tivermos preparados para edificar e guerrear, nós não vamos conquistar nada. Nada. Se nós não nos dispusermos a orar e vigiar, se nós entendermos que a igreja é só mais um lugar para eu ir na semana, não vai conquistar nada, não vai ter favor na sua vida. Mas se você entender que você faz parte disso, pastor, pode contar comigo aí que eu vou chegar junto nesses 300 aí que o senhor está orando aí. Pode contar comigo em oração, pode contar comigo, o negócio vai acontecer. Mas se você achar que igreja é só um lugar, mais um lugar para você ir, que você pode talvez ir ou não ir, que a célula é só mais um lugar que talvez você possa ir ou não ir, que o teu tempo de oração é só mais um tempo que você pode fazer ou não fazer, não vai ter favor, não vai ter graça sobre a sua vida. Porque para muitas coisas na sua vida você tem tempo, você se desgasta, você paga o preço, mas quando é para as coisas de Deus, nem tanto. Não vai ter favor, não vai experimentar de favor. Quero ser bem claro com você, não quero te enganar. Nós estamos no início do ano, mas se você dispuser como Neemias a se indignar com as coisas de Deus, fala: pastor, eu não estou me indignando com isso. Então vai orar, vai pedir a Deus, fala: Senhor, eu não tenho sentido nada pela tua obra. Dobra o seu joelho e fala: Senhor, arranca isso de mim. Eu quero ter o mesmo coração de Neemias, porque eu nasci para experimentar do favor do Senhor nessa terra. Eu não nasci para ser igual a mais um crente que vive a vida como se Deus não existisse, não tivesse na equação. Que tanto faz, tanto fez. Ah, tanto faz ir no culto, se der para ir eu vou, se não der para ir eu não vou. Não, tanto faz ir na célula, se der para ir eu vou, se der para ir eu não vou. Não, peraí, ah, não deu para orar hoje, não. Ah, mas para comer se teve, não, comer eu tenho que comer. Tomar café eu tenho que tomar café. Poxa, mas se não der não tem problema, não deu para ir, não tem problema não. Se você for desses, você nunca vai ser igual a Neemias. Nunca vai ser um canal para reconstruir a obra de Deus, para reconstruir aquilo que está acontecendo na sua vida. E aí você continua com os mesmos problemas, mesmos. A sua vida não anda. Aí você olha, passa mais um ano, você olha para trás, aí você fala assim: não aconteceu nada, está do mesmo jeito. Por quê? Porque não buscou o reino e a justiça do Senhor. Porque não se colocou na brecha, falou assim: não, pode contar comigo. Eu não só vou me indignar com a situação, mas eu vou ir até Jerusalém, até onde for, para conquistar, para reconstruir as muralhas do Senhor, a casa de Deus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, querido e querida, nós somos chamados para ter essa postura de Neemias. Postura, atitude. Esses são os que vencem. Sabe quem são aqueles que não vencem? É aqueles que vêm para o culto ou entendem que a igreja, que na verdade aqui é o prédio da igreja, é só mais um local para vir. Não entende que está no meio de uma batalha, que Satanás quer destruir a vida dele, mas vive como se tivesse não entendendo nada disso. Esses perecem, esses morrem. Morrem no deserto. Até desistem da vida cristã. Vamos só me acompanhar. Mas eu e você não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ser como Neemias, para se indignar com as obras do inferno, para chegar e falar assim: peraí, no meu dia, o que eu tenho feito pela obra do Senhor? no meu dia, o que que tem me confrontado? Ah, não, me confronta o jogo do Palmeiras. Não, me confronta a política. Não, eu quero saber da obra de Deus. Da obra de Deus. Quero saber da obra de Deus. O que que te confronta? Que você está indignado com algo que não está acontecendo, que deveria acontecer. Quantos estão me acompanhando? Se você não está indignado, você precisa estar. Porque é isso que vai fazer, trazer o favor sobre a sua vida. Eu te trouxe todos os textos aqui. Eu quero terminar lendo algo aqui, que essa obra acelerada. Neemias capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Sabe, Deus quer acelerar a obra na sua vida, querido. Deus quer fazer na sua vida. Mas você precisa entender que você precisa colocar o teu olho no reino, teu coração no reino, e as outras coisas serão acrescentadas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam, querido, aqueles que querem fazer a vontade daquele que falou que ama, não a sua vontade. Quantos vão me acompanhar? Quem fala que ama e não faz a vontade do outro, não ama. Só ama quem faz a vontade daquele que falou que ama. Se você fala que ama a Deus e não está preocupado com a obra de Deus, tem algum problema de entendimento do que é amar. Se eu amo a minha esposa e minha esposa não gosta de flor e eu levo flor para ela, tem alguma coisa errada. Posso me entender? Amar é isso. Amar é você fazer aquilo que o outro gosta. Servir o outro. Fazer a vontade do outro. Amém? E Deus quer esse coração na sua vida. Porque Deus quer derramar do favor dele. Mas ele só vai poder derramar do favor se você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. E eu quero, como seu pastor, eu quero te levar isso. Eu quero te convidar a viver isso, a experimentar isso como você nunca experimentou na sua vida. Sabe, muitas pessoas pensam que igreja é só uma coisa protocolar. É vir aqui, ouvir uma palavra, ir para casa e continua a vida normalmente na semana. Depois, aí se der, veio, se não der, querido, se é esse, é só, esquece tudo, vai para outro lugar, procura outra religião. Não é isso. Igreja é você experimentar de Deus, é você ter relacionamento com Deus, é você estar junto de Deus, é Deus perceber que você está triste, assim como o rei percebeu Neemias. E Deus quer esse coração de Neemias no seu coração. E se você não tem esse coração, está na hora de começar a pedir. E se esse coração está pouquinho, você vai pedir mais ainda. Fala: Senhor, eu quero isso. Eu quero ter esse coração de Neemias que eu não tenho ainda. Quantos estão me acompanhando? E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que deseja ver o reino de Deus crescer. Que você quer ser usado como Neemias, para que a obra seja acelerada, para que as pessoas vejam na sua vida e na vida dos que estão ao seu redor, que só Deus poderia ter feito. Se esse é seu caso, eu quero pedir que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero liberar uma unção de conquista sobre a sua vida, para que você seja como Neemias. Onde estão os Neemias dessa nação, dessa igreja? Eu quero orar por você. Sabe, se você quer ter encargo como Neemias, vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero que seja liberado sobre a sua vida o favor de Deus, porque você buscou o reino e a justiça de Deus. Ora, bara, bara, bara. Onde você está agora? Começa a falar com Deus agora. Começa a pedir o que você precisa. Se é mais encargo, ou se você não tem nenhum encargo, você vai pedir agora. Você vai falar: Senhor, eu quero ser como Neemias. Eu quero ter esse coração de Neemias. Comece a orar. Se quiser ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser homem, mulher com mulher, e ore por ela, e declare que ela será usada como Neemias, no lugar onde ela está. Declare sobre a vida dela.